E você disse que a seleção brasileira tava uma merda. Eles de noite deram a resposta. A gente tem que aguardar. Mas eu quero que os times da Bahia estejam bem colocados. Então, eu aposto na vitória.
Rapaz, você continua apostando na vitória do Brasil, né?
Claro, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu já te disse isso.
Que cara de pau, que cara de pau.
vamos só mais uma notícia séria antes disso.
Peraí, gente... notícia séria.
Séria.
Notícia séria.
Uhum. E até uma notícia que a gente...
Notícia séria nesse programa é algo que tem que ter BG de fundo.
Rapaz, você.
E eu vou botar uma voz aqui muito romântica
pra
fazer.
Não, mas agora é coisa séria mesmo.
Mas eu tenho uma coisa séria pra falar. Daniel Cade compartilha reflexão sobre solidão e autonomia.
Olha.
Você vai estar... Abre aspas. Você vai estar sempre sozinho. Fecha aspas.
Vou sentir saudades de
brincadeira.
Alguém. Sei que vou chorar.
A minha notícia séria não era essa.
Depois
não.
Dessa frase de Daniel Cade, ex-marido de Vértice Galo, acho que a gente pode terminar esse programa e ir embora pra casa. Porque.
Reflexão do dia.
Eu vou passar o dia todo naquela posição de to be or not to be, there is question. É sério. Porque Daniel Cade disse que você vai estar sempre sozinho. Você sabe o que isso significa, minha amiga Aline? Você sabe que ele sempre esteve sozinho, que ele nunca esteve ali ao lado de alguém.
Olha.
Acho que até o vereador tá meio impactado o vereador tá impactado com essa notícia de Daniel Cade também, viu?
Não, a minha
notícia embora, vá.
É séria. A gente falou aqui que tava tendo aqueles protestos. É referente ao aumento.
Lá vem.
Da gasolina.
Vai falar do tal do grupo lá?
Não, o grupo. Deixa o grupo dos ratos.
Não, deixa. Não, o pessoal não serve pra nada.
É, não é isso não. No setor de combustível da Bahia, foi atuado 40 postos.
Foram autuados?
Isso.
40 postos?
Isso, uma ação que faz parte da operação de olho no preço 2026, que mira abusos e reforça a defesa do consumidor. A gente não comentou que era fazer protesto na frente do posto de gasolina por conta que eles estavam reclamando do valor. E aí o governo, o setor de combustíveis tá com essa ação e já tem 40 postos aí com irregularidades.
Olha, para você que está aí no mercado imobiliário, vou dar uma notícia agora que é importante. Outra, eu estou cheio de notícias importantíssimas. Esther Matos e Kevin Jones decidiram colocar à venda a sua mansão em Alphaville. No valor de 12 milhões de reais. Você que está fácil, tá fácil, né? É igual a camisa do Brasa. Camisa do Brasa, você pode comprar a bagatela de 750 reais. Pra você ter uma camisa do Brasa. Eu não sei se o vereador sabe o que é Brasa, mas não é do tempo de seu pai, de Roberto Carlos Brasa Mora. É o nosso Brasil transformado numa coisa bem mais estilizada. A camisa do Brasa é apenas 750 reais. E a casa de Esté Matos e Kevin Jones está sendo vendida pelo valor, pela bagatela de 12 milhões de reais. A notícia também que eu não poderia deixar de dar, porque vai mudar o mundo.
Contém ironia.
Não, it's a world, it's American, the fashion clear. É o que vai acontecer aqui. É total aqui. Total.
Contém ironia.
Não, eu não vou dizer que Paola disse que tinha um bocado de Paola dentro do caso Paola Oliveira. Vamos de história aqui, deixa esse negócio pra lá. Tem mais notícia aí?
Tem mais notícia do portal, mas a gente pode conversar um pouquinho com o vereador e eu volto.
Você quer dirigir tarde. O programa?
Não, jamais.
Então, tem mais alguma notícia?
Nem tomei muito café.
Você tem mais alguma notícia? Posso continuar dirigindo o programa? Você me permite?
Permito, hoje eu só tomei só um copo de café.
Não tô percebendo isso não, então por favor, lê a próxima notícia.
Quem busca oportunidade.
Não, essa não. Peraí, já foi. Não, essa eu me recuso a dar. Começou esse negócio de, eu não sou um programa de concurseiros e concursados. Isso aqui é um programa de notícias. Então tenho que dar notícia, eu não vou abrir o microfone enquanto você não mudar a notícia. Então por favor...
Tem outra.
Vamos de outra notícia.
O presidente do Brasil...
Tá vindo pra cá?
Amanhã, a visita do presidente vem anunciar a expansão do metrô até o Campo Grande.
Você sabe que a coisa mais incomum do mundo é alguém imitar o presidente Lula.
Por quê?
Porque eu acho que é uma coisa que todo mundo faz. Eu poderia até fazer aqui, mas eu acho ridículo, porque todo mundo faz isso. Eu posso imitar o Bob Esponja, mas vamos embora. Vamos de conversa aqui? Ele já está aqui para conversar comigo, vereador por Salvador, João Cláudio Bacelar, meu amigo aqui do Podemos. Vereador, bom dia, seja bem-vindo ao Portal Esfera no Rádio. Tudo bem com você, meu amigo?
Bom dia, Luiz. Bom dia, Lorena. Trago um abraço aí do deputado Bacelar para vocês. Tava com ele agora há pouco aqui.
Deputado Bacelar é meu amigo.
Bom dia, ouvintes do programa Esfera, Portal Esfera. Bom dia, Salvador. Alegria grande estar aqui, falando de nossa cidade, né, da Câmara de Vereadores. E, enfim.
Você está aqui para ser colocado na parede, para poder saber tudo. O que é que está rodando de projeto do vereador João Cláudio Bacelar nesse momento na Câmara Municipal?
Luiz, desde que nós assumimos o mandato no ano passado, apresentamos diversos projetos na Câmara, alguns já aprovados, outros em tramitação. O mais recente que eu apresentei foi um projeto de lei que cria o Dia Municipal do Enfrentamento à Violência contra a Mulher e contra a Discriminação de Gênero. Um projeto que eu nominei Projeto Tamires, em homenagem à jovem Tamires, que faleceu recentemente, saindo da escola, foi sequestrada pelo seu vizinho, nunca mais retornou para casa, foi abusada, violentada. Nesse dia 12 de março, é o mês da mulher, e enfim, é uma causa que cada vez mais tem surgido notícias de casos de violência, de abuso, de assédio contra a mulher, infelizmente. E, né, eu sou pai de duas meninas, sou marido, sou, né, tenho um, né, filho, enfim, sou ser humano e...
Você é pai de duas meninas,
duas meninas.
Então você sofre na pele mais ainda.
E assim, sinto muito, né, essas notícias e sinto também que os homens precisam se posicionar, precisam ser atores nessa mudança necessária, porque também são os grandes responsáveis por tudo que está, por essa realidade.
Você acha que o homem ainda tem um posicionamento meio abstrato, vamos colocar assim, meio abstrato, João Cláudio? Você ainda vê dessa forma assim? Há uma não é comigo, não é problema meu?
Até mais do que abstrato, né? A violência começa ali, né, em piadas, em comentários machistas, né, em ações e atitudes que parecem pequenas, mas que ferem e agridem. Então, assim, a gente tem que cortar isso na raiz, né? A gente tem que se posicionar diante de qualquer sinal de desrespeito, né, de discriminação, né? A gente tem que se posicionar, poxa, né, no futebol, no barzinho, no estádio, poxa, cara, não, né, não fala assim, não é legal. Porque tem, né, a gente tem que. Se os homens não se posicionar, a mulher falar sobre isso é comum, né? A mulher se levantar contra isso, a mulher se reunir para falar sobre isso. Todos os dias a gente vê isso acontecer, mas a gente precisa realmente os homens também entrarem nessa causa aí. Então, assim, esse é um projeto que eu apresentei. Tem muitos também na área do turismo. Por exemplo, a criação da rota marítima, né, ligando o subúrbio ferroviário.
Rapaz, eu bati em você. Eu bati em você. Não vou mentir. Eu bati em você. Sim. Nesse, eu dei a porrada. Fui eu que dei. Não, não foi esse projeto que eu bati?
É do subúrbio até a barra.
Foi. Eu bati. Bati, então você fala que aqui a conversa é franca.
A gente tá aqui pra discutir, pra conversar sobre ele também.
Eu só perguntei o seguinte. Porque aí eu vou dizer, eu não sei quem mandou essa nota, mas me disseram o seguinte: vai ser feito o transporte, não sei se é esse. Se eu tiver enganado, você me corrige. Em 17 minutos, foi esse? No qual foi fazer uma visita na Billings, em São Paulo, para saber
São Paulo,
o modal? Foi isso?
Exatamente. O trecho que eles visitaram em São Paulo foi reduzido um percurso por via terrestre de uma hora e fração para cerca de 15, 17
minutos. A única coisa que eu perguntei foi, viu, João Cláudio? A Billings eu conheço, água parada.
Sim, é hidroviário.
Né? Sem vento nenhum. Como é que você faz, como é que você tira um trajeto de uma hora em 17 minutos, no mar, praticamente não aberto, porque tá embarcado pela Bahia, mas numa água que tem vento, que tem corrente contrária, como é que você vai fazer 17 minutos se nem aquele diacho daquele ferry boat, daquele que voava, que fazia em 25, conseguia fazer 17 daqui pra ali? Aí eu falei, não é possível, não, alguém errou nessa conta aí.
Claro, são necessários estudos prévios para a implementação, mas isso foram ideias que surgiram em audiências públicas que nós realizamos pela Comissão de Turismo e Desenvolvimento da Câmara, e o próprio pessoal da Náutica levantou essa possibilidade, e, né, eu não sou especialista, mas achei que era uma ideia, né, positiva.
A ideia é positiva, mas o tempo que passaram já queimaram você. dizendo que era 17 minutos. Falei, pronto.
Não, 17 foi lá em São Paulo.
Não, 17, não foi isso, Loki? Disseram que era aqui que ia diminuir pra 17 minutos?
17 foi lá em São Paulo.
Lá são 17 minutos.
São 17 minutos. Inclusive, eu tive ontem com o secretário Pablo, da CEMOB. Ele foi a São Paulo com a secretária Lomanto também do Mar.
Isso.
Com vias de implementar isso aqui em Salvador. Então, assim, eles estão fazendo os estudos para ver essa viabilidade.
E no caso, em audiências públicas, a população da suburbana reclama muito desse deslocamento?
Sim, com certeza.
Tem
com
uma certeza. Queixa, quanto assim, mais isso, é?
Sim, de congestionamento, de demora,
Então foi algo que bastante. A população pediu.
Com
e
certeza.
Aí, nas audiências, o senhor deu a ideia isso. E tá em
estudo. Você chamou ele de senhor
porque... Senhor, não, você, desculpe. Senhor, é porque é educação. Eu já te disse isso todo dia.
Toda vez você fica aqui me envergonhando na frente dos convidados, chamando
você
os convidados
não.
De velho.
O vereador
desculpe
tá
aí,
novo
viu, João
ainda.
Cláudio. É isso. Desculpe aí, viu?
Aí o senhor falou muito de audiência. E eu creio que nas audiências, porque a população reclama de muita coisa. E o que seria o maior desafio de Salvador, que dependa da Câmara Municipal?
Olha...
Administrar.
Eita, língua.
Olha, na minha opinião, o maior desafio de Salvador é gerar oportunidades para a sua população.
Você acha que não gera?
Prigo.
Não no volume necessário. Né? Salvador é uma cidade rica em capital humano, em pessoas. A gente tem muita gente aí inteligente, capaz, cheia de talento, seja para o esporte, para a dança, para a música, intelectual, né? E que precisa de uma oportunidade de fazer uma escolinha de futebol, de fazer uma escolinha de jiu-jitsu, de estudar numa escola que lhe dê condições de falar inglês também, né? Esse também é um projeto que eu apresentei na Câmara. Implementar o ensino bilíngue em todas as escolas municipais.
Aí me permita, você apresenta o projeto tramita, vai para votação em plenário. Um projeto desse acaba antes de qualquer votação chegando ao nosso alcaide, Bruno Reis. E é uma solicitação em dado momento que esse projeto não ande, porque o município, isso vai impactar no orçamento do município, o município vai ficar numa situação constrangedora. Como é que fica a situação do vereador, da vereadora, numa condição dessa, sabendo que você, que o benefício que você ia fazer para a população foi meio que freado por uma decisão administrativa ou por uma solicitação do prefeito? Vereador, ou se acontece isso, Gani, comigo nunca aconteceu, mas olha, beleza, vamos lá, não sei, enfim. Não,
acontece bastante, né? Esse projeto do ensino bilíngue, por exemplo, é um projeto de indicação. Tem os projetos de lei, tem os de indicação. Por exemplo, os de indicação você não pode versar sobre obra nem nada que impacte financeiramente no município. Então, tem que ser por indicação. Aí você faz a indicação, passa pelas comissões, aprova em plenário, vai para o executivo, vai para o prefeito avaliar. E muitas vezes fica parado. E,
já aconteceu esse projeto seu de ficar parado?
A maioria fica.
Hoje você é da base do prefeito, né?
Não.
Você é oposição.
Sou oposição ao
prefeito. Tá sofrendo muito lá enquanto oposição?
Olha, é uma posição bastante reduzida, Gani.
Mas ele é grande amigo de seu pai, né? E grande amigo da família, né?
Sim, somos 10 vereadores, uma posição bastante aguerrida, bastante qualificada. Mas realmente, se falando em aprovação de matérias, a posição é sempre esmagada. Mas eu tenho um bom acesso nas secretarias, as nossas solicitações, nosso gabinete, nossos ofícios, né, nossos pedidos de dia a dia, né, de limpeza, de lixo, de poda, de manutenção, de evento, de todo, de banheiro químico, são atendidos. Então eu consigo manter uma relação boa, já tive pessoalmente, né, tanto com o prefeito quanto com a vice-prefeita, e costumo visitar rotineiramente os secretários municipais.
Você, na Comissão de Desenvolvimento de Econômico, Turismo e Relações Institucionais Internacionais, desculpe, você é membro, você é presidente, você está membro, presidente?
Sou membro e presidente.
Você é membro e presidente.
Isso.
Salvador vem enfrentando nesses últimos anos uma discussão popular, e você bem sabe disso, sobre os caminhos do turismo. Nós temos um hiato muito grande do que diz respeito ao que tipo de turismo nós fazemos. Ficou essa lacuna, se nós tínhamos um turismo de negócio, se nós tínhamos um turismo do dia a dia, o chamado turismo cultural. E com essa com essa indecisão com o tipo de turismo que nós tínhamos, nós acabamos perdendo um pouco da hotelaria, perdemos um pouco de número de quartos, enfim, o turismo diminuiu. Fazer uma pergunta muito complexa. E agora, há pouco tempo atrás, há mais ou menos uma semana, esteve aqui comigo o secretário de administração do Estado da Bahia, Dr. Rodrigo Pimentel, falando sobre o leilão do antigo centro de convenções, do terreno do antigo centro de convenções. Eu sei que do vereador Cláudio Tinoco fez há um tempo atrás um projeto de lei, se eu estiver enganado, você que é munícipe, você me corrige, definindo que aquela área só poderia ser destinada para fins iguais. Acho que mais ou menos isso, que aquela região ali do centro de convenções antigo, o que fosse feito deveria que ser também voltado para o mesmo... equipamento que tinha anteriormente, ou seja, um centro de convenções, alguma coisa voltada a disso. Como é que você tem enxergado o turismo de Salvador nesses últimos anos? Eu não estou falando dessa venda lúdica que se faz no carnaval, dizendo 2 milhões de pessoas, 450 mil leitos, 300 ocupações diárias. Eu não estou falando sobre esses números maravilhindos e potenáticos que acontecem por aí, que não significam nada. Eu queria que você me desse sua impressão real sobre até que ponto a comissão, e a comissão que você preside, que trata sobre isso, o que é que ela tem pensado para esse destino de Salvador para os próximos anos? Qual é o entendimento que vocês têm do que pode ficar, e olha o que eu vou te falar, menos pior num destino turístico de Salvador? Porque aqui você se resume a 5 lugares. Você desce, você vai no Mercado Modelo, no Pelourinho, no Senhor do Bonfim. Vamos lá, diz mais dois aí. Vai no Farol da Barra.
No Farol de Itapuã também.
Você pode ir no Farol de Itapuã. E aí você vai embora pra Linha Verde, frequentar Guarajuba, Praia do Forte, Paládio e brevemente lá Baixios, que tem um empreendimento internacional sendo construído por lá. Mas eu queria que você me desse essa sua impressão sobre esse turismo soteropolitano.
Luiz, desde que nós assumimos a presidência da comissão, inicialmente nós promovemos uma grande escuta dos mais diversos segmentos do turismo na nossa cidade, né? Do trade turístico, empreendedores, trabalhadores formais e informais. A gente fez 3 audiências públicas assim, com públicos enormes, para a gente escutar, para aprender também e ver qual é o, né, como é que está o cenário de Salvador, e também buscar caminhos, né, soluções. E Salvador é uma cidade eminentemente turística, né, desde o mar, desde a Bahia de Todos os Santos, desde a sua arquitetura, e das nossas manifestações culturais, né. Para mim, o ponto de partida é a gente preservar a nossa identidade, preservar as nossas raízes, valorizar isso, porque a nossa cidade, o que tem de mais precioso é de onde ela veio, são os seus ritmos, a sua origem, as suas danças, a gastronomia, enfim, a nossa ancestralidade.
Sim.
Você falou de diversos pontos aí, tem a Feira de São Joaquim, nós temos também a
Gamboa. Você acha que o turista reconhece isso? Você acha que ele é instado a comparecer nesse lugar?
Com certeza, com certeza. Precisa ser mais, né? Precisa ser mais. Mas com certeza é um ponto turístico de nossa cidade, né? A gente fez uma audiência pública também que foi voltada para o turismo e desenvolvimento nos mercados e feiras populares de Salvador. Tem o mercado de Paripe, tem a Ceazinha do Rio Vermelho. Nós precisamos explorar esses grandes centros, esses mercados, como os grandes centros mundiais exploram.
Você acha que a prefeitura faz isso de forma a contento, vereador?
Não, precisa, com certeza precisa fazer mais. Precisa fazer mais, né? A gente precisa estimular que o turista vá nesses lugares, né? Que vá lá beber de nossa cultura, que vá lá comprar uma tapioca, que vá lá comer um sarapatel. Entendeu?
E teria algum, assim, ideias que até a própria população possa ter levado lá para a Câmara Municipal para dar uma identidade cultural para Salvador?
Sim, com certeza. Fizemos também uma audiência pública voltada para as festas populares de Salvador, né? A festa de Itapuã, da Lapinha.
A população disse o quê?
Que cada ano que passa, essas festas, tirando Lavagem do Bonfim, tirando a Lavagem do Rio Vermelho, essas festas vêm perdendo espaço, vem perdendo tamanho, vem perdendo força. E com isso a gente vai perdendo, consequentemente, a nossa identidade, a nossa tradição, né? De as baianas irem ali, lavar, fazerem a reza.
A comissão propõe isso ao prefeito, essas mudanças?
Sim, com certeza.
E normalmente, qual é a resposta? Não? Quem compõe sua comissão lá? Desculpa, é você?
Eu, vereadora Marcélia, a vice-presidente.
Sim.
Daniel Alves, Marcelo Guimarães, Palinha e Anderson Leal.
Sim.
Nós, então, fizemos essa audiência pública das festas populares. Eu apresentei um projeto também de lei para tornar a festa do Olojá uma festa do calendário oficial de Salvador, e foi aprovado, e é uma festa muito bacana na Feira de São Joaquim, uma festa de candomblé na Feira de São Joaquim, então, que realmente também valoriza a nossa cultura, a nossa ancestralidade, que dá visibilidade e respeito às religiões de matriz africana.
Quem é o secretário de turismo do município?
Do município é a vice-prefeita.
É, Ana Paula, né? Eu vou conclamar aqui a Ana Paula, que ela possa nos fazer uma visita, caso ela queira, minha amiga de 20 e tantos anos, 20 e tantos não, talvez uns 12, 15 anos, porque a impressão que eu tenho, vereador, é que quando você chega em São Paulo, que você fala sobre Salvador, você tem, além do carnaval, que é algo que se comenta muito, mundo afora, não há de se negar, sobre esses 5 lugares, talvez 6 ou 7, mas eu confesso a você que eu nunca vi, posso estar enganado, alguém de outro estado falar que vou visitar a Feira de São Joaquim. Eu não conheço, e aí eu espero que a Secretaria de Turismo me mande agora um documento ou alguma coisa dizendo que não, você está enganado, é diferente. Mas eu não conheço essa promoção do turismo gastronômico popular em Salvador. Eu já fiz essa proposta, inclusive, mandei para o prefeito Bruno, dizendo a ele, olha, nós temos aqui pequenos espaços, pequenos lugares que se tornaram essenciais. Da mesma forma que em São Paulo você tem lugares que não fazem parte daquele do roteiro da comida tradicional, você tem aquele roteiro mais ou menos Salvador, que é aquele roteiro do dia a dia, o cachorro quente, o pão com mortadela. Salvador poderia se tornar um espaço desse. Essa aqui é a minha lista de São Paulo. Essa lista aqui são lugares que eu, em São Paulo. Uhum. Aí você me pergunta, Gunning, você nunca ouviu em São Paulo que o cara poderia vir aqui e comer um churrasquinho na saúde, que o cara poderia petiscar no mercado de São Joaquim? Nunca. Eu não conheço uma promoção da Prefeitura Municipal de Salvador, fora do estado, enfim, com turismo nacional, falando sobre esse tipo de comidinha fora daqui. GG, que me desculpe, GG Magalhães, Ana Paula, que me desculpe, Prefeito Bruno, se eu estiver enganado, me corrijam, mas eu não conheço. Estou falando bobagem, meu amigo?
Olha, eu apresentei também um projeto, né, você falando de gastronomia, para criar a Rota da Moqueca, no subúrbio ferroviário de Salvador.
Sim.
Para que o turista venha, né?
Boca, rapaz, de galinha,
né? Inha do Camarão.
Sim.
Né? Que
Boca, como é? Pivete, Toca do Dito, que já faleceu, grande Dito, ali em Plataforma.
Assim, conhecer as belas praias do subúrbio ferroviário, conhecer também as
manifestações
populares. Eu não sei dizer se esse já foi aprovado.
Você chegou a dar um suspiro, assim.
Porque assim, eu não sei se esse foi aprovado, se está em comissões ainda, né? Porque assim, foram muitos projetos que a gente apresentou. Sempre pensando nisso, né? Em fortalecer a nossa identidade, a nossa cultura. E o turismo não só de quem vem de fora, mas o turista do próprio soteropolitano.
Claro.
Né? Ele turistar em sua própria cidade.
Porque quando é uma cidade que ela vive de prestação de serviço. O turismo dela depende essencialmente. A vocação econômica de Salvador é prestação de serviço. E se você não tem essa prestação de serviço do chamado microempreendedor, de algo mais popular, você está fadado a não ter como retirar esse ICMS para rodar. Então nós temos um circuito a explorar fantástico, mas eu não entendo porque o melhor circuito que se faz é se inaugurar uma orla em Pituaçu e dizer que é um novo modal, dona Lorena, que frequentou a orla de Pituaçu, no qual você vai lá tomar uma arosca de R$50.
O Abaeté, né, o Parque Metropolitano do Abaeté, nós temos também a Ilha de Bom Jesus dos Passos, que é incrível. Assim, Salvador tem muitas, eu costumo dizer que Salvador é uma coroa que tem muitas joias e que realmente precisa ali dar uma polida, dar um carinho maior, dar uma atenção especial. né, Badamônica, né, enfim, ali embaixo do Sol Ladunhão.
Você já foi lá na Saúde comer aquele churrasquinho lá de...
Já, sim.
Rapaz, já, que negócio já, maravilhoso.
Sim. Já, sim, com certeza.
Você já comeu cachorro quente lá do... Lá da
Travessas.
Do Travessas? É. E isso não está no roteiro. Agora você chega em São Paulo, o taxista lhe disse: o senhor já comeu a mortadela do mercado municipal? O senhor já comeu o como é? Aquele outro lá do Estadão? O peito de peru, não. Como é? O pernil do Estadão?
Mortadela.
É, você já comeu o pernil do Estadão? O senhor já comeu o hot dog do Underdog?
E aqui também, Gana, nós temos, né, diversas comunidades...
Que tem esse roteiro gastronômico popular Nordeste que poderia ser explorado.
Na Boca do Rio, que você vai comer um feijão do Malhado ali no Barreiro, na Boca do Rio, que é incrível, maravilhoso. Tem um cachorro quente ali na subida do Vale das Pedrinhas, no Nordeste de Maralina, sabe? Nossa cidade é muito...
É rica, muito versátil muito em relação versátil. Ao nosso esse turismo. Esse turismo pode ser explorado e gerar ICMS para o município. E eu não entendo que o melhor... Não, vamos botar uma orla, refazer a orla e vamos vender Erosca R$40, porque o povo de Salvador vai frequentar. Aí, meu irmão, já dizia tio Varela, que Deus o tenha, bom lugar, vou bater na mesa pra dar um cartão, mas eu vou de música, viu, vereador? Ah. Eu vou de música pra gente dar uma esfriada aqui e a gente volta conversando com o vereador João Cláudio Bacelar do Podemos aqui comigo hoje, falando um pouco sobre sua atuação na Câmara Municipal e os seus projetos também. A gente vai de música e volta daqui a pouco.
Sophisticated eyes, you make me spitter when you smile. Your voice is like your song, I wanna play back in the morning. I know you are out of my league, but there must be a chance to believe. That is why I want to know about you more, you baby. Ready for to stay, I dream of you on my couch from that down to the sunset. It must have been a busy day. You say you wanna try champagne. I like the way you are, so kiss me, can you kiss me slowly? She's like New York City, she's like taste you like. If you already occupy my life, a whole world would admit that you were such a charming lady. It must be a busy day. You say you wanna try champagne. I like the way you are, so kiss me, can you kiss me slowly? She's like New York City, she's like like your song, I wanna play back in the morning. I know you are out of my league, but there must be a chance to believe. That is why I want to know about you more, you baby. She's like New York City, she's like Paris, baby. She's like London, I'm in love with a girl.
Thank you. today. Saísse sem culpa e sem medo. E se o nosso segredo acabasse aqui? E se a gente assumisse pra Deus e o mundo que a gente já tá junto e vai até o fim?
Itapuã.
E se a gente calasse a língua do povo? E se o nosso lance chegasse no altar? As duas alianças com o nosso nome fossem o início do que não vai acabar. O sim a gente já tem, só falta agora o amém. Enquanto o povo fala, a gente ama. Eu gosto mesmo é do nosso clichê. Tá no jeito, tá na fala, tá no peito, tá na cara. Quem olhar pra mim já vê você. E se a gente saísse sem culpa e sem medo? Se o segredo acabasse aqui, e se a gente assumisse pra Deus e o mundo que a gente já tá junto e vai até o fim?
Itapuã.
E se a gente calasse a língua do povo? E se esse nosso lance chegasse no altar? E se as duas alianças com o nosso nome fossem o início do que não vai acabar? O sim a gente já tem, só falta agora o amém. Enquanto o povo fala, a gente ama. Quem ama não precisa se esconder. Tá no jeito, tá na fala, tá no peito, tá na cara. Quem olhar pra mim já vê você. Se amar saiu de moda, eu sou cafona. Eu gosto mesmo é do nosso clichê. Tá no jeito, tá na fala, tá no peito, tá na cara. Quem olhar pra mim já vê você.
Da moda à alimentação, da tecnologia à cosmética e muito mais. O Index, o maior evento da indústria do Nordeste, está de volta. Um ambiente feito para conectar quem produz na Bahia a quem compra, através de espaços de inovação, conteúdo estratégico e rodadas de negócios. Confira novidades e amplie conexões de 6 a 8 de maio no Centro de Convenções Salvador. Entrada gratuita. Inscreva-se indexbahia.com.br. Produção Bahia Eventos. Realização Sebrae e Fiesp.
Portal Esfera no rádio. Voltemos.
Doze horas 42 minutos de volta aqui. O seu Portal Esfera no rádio tava aqui falando pro vereador tudo o que eu queria. Soltei a alma. Lavei a alma. Já vai embora, Aline. Toda vez você vai embora antes de acabar. A desculpa agora é essa aí, que vai pedir o vereador pra ir embora. Mentira, vereador. Tá indo porque quer, viu? Eu tô avisando logo. Conheço, trabalhou comigo. Desconfio. Desconfie. Grande jornalista, viu? Minha amiga, te amo também. Vá com Deus, viu? Dê notícias. Beijo pra você. Obrigado pela presença do vereador, viu? Olha, você pode participar comigo pelo 982589750 ou pode ligar e mandar sua mensagem pra mim pelo 3245-9750. Solta o anjo do menino Ney. Manda parabéns pra Miguel, por favor. Quem é Miguel? Quem tá falando é Nilma. Miguel, parabéns pra você. Peraí, deixa eu abrir o seu microfone aqui.
É o filho da mãe da minha amiga.
Ah, é?
O filho de Nilma. Dá. Beijo, Miguel, parabéns.
Beijo, Miguel, parabéns. José Henrique tá dizendo aqui o que diz. Bom dia, Luiz Gana, eu me chamo José Henrique Leite Coutinho, bairro da Cidade Nova. Quero concorrer a essa promoção da programação, por favor. A melhor rádio é Itapuã, não desgruda um minutinho sequer. Ele mandou várias. Tamir está mandando foto aqui, dando risada. Vou botar meu amigo Valdir. Meu amigo Valdir é um homem, a voz do povo, voz populi, voz alguma coisa. Sempre diz o ditado.
Boa tarde, Gunner. Rapaz, tanto tempo que eu não tenho que falar com você, meu irmão. Quanto tempo.
Você fala comigo todo dia, se quiser.
Em primeiro lugar, quero dizer a você que agradecer a você pela caixinha de som que eu fui sorteado aí e você me proporcionou.
Brinque com
esse radinho que eu vejo aqui, a programação toda da Oxi Itapuã FM.
Você manda, você aqui, você é ouvinte cativo e ouvinte cativo aqui manda. Vamos aqui de Ricardo Silva do IAPI.
Quero ganhar minha ceia de Páscoa. O nome da rádio é Itapuã FM.
Ceia de Páscoa é com Vovonel ou então com Magrinho e com Gordinho. Vamos aqui de Heraldo Santana Rego.
Boa tarde, Gamer.
Boa tarde,
fala
irmão.
Aqui é Heraldo de Amaralina.
Obrigado.
Dessa caixa de som que você for sortear sexta-feira.
Rapaz,
eu nunca vi você sortear. Rapaz. Quero participar desse sorteio, essa caixa de som aí, viu, meu amigo? Tô ligado no seu programa, viu?
Rapaz.
Quero ver como é que você vai dessa caixa de som aí. Rapaz. Esse rádio de som. Rapaz. Tá estourado, Itapuã aí, o problema total e fera também.
Rapaz, deixe de história que essa caixa de som tá sendo sorteada. Pare de história. Pare de conversa, viu? O que é que você quer?
Não, eu ia dizer que tem matéria do portal, mas tô deixando você me chamar.
Tá, então, por favor. Vamos de matéria do portal Esfera.
Atenção, donas de casa, também quem usa gás de cozinha. O gás de cozinha sobe 15% na Bahia e pode chegar a R$ 165 em alguns lugares. O preço do gás de cozinha registrou um aumento de 15,3% e a partir desta quarta-feira, dia 1º, elevando o valor do botijão de gás em alguns pontos de venda da cidade. E não é 1º de abril, a matéria está completa lá no portal esfera.com.br, inclusive falando o motivo do aumento do gás de cozinha e o valor atualizado.
Vamos mais de matéria, pode botar.
Mais matéria. Vou dar o meu serviço, porque o serviço não é... É o resultado da lista de espera do ProUni.
Atenção.
Entendeu? Esse resultado é bom para a população, para quem quer garantir uma vaga na faculdade agora no primeiro semestre.
Vai embora.
Corre lá no portal esfera.com.br e confere. E posso mais uma?
Pode mais uma.
Mais uma. Sexta-feira Santa, os mercados municipais da cidade vão funcionar em horário especial durante a semana da Sexta-feira Santa. Tá lá no portal também, esfera.com.br, todos os mercados municipais e o horário de funcionamento.
Vamos de matéria, vamos de notícia, vamos de perguntas dos nossos colegas lá do portal Esfera pro vereador João Carlos. Todo mundo fala, né? Mas eu vou falar pra
lá
você.
Na redação também.
Pra mim, eu sendo você, eu ia lá no cartório e colocaria: eu quero mudar pra João Carlos. É sério. Porque o nome é forte, viu, meu irmão?
O nome é forte. Cláudio é do meu avô paterno, em homenagem a ele. E eu carrego com muito orgulho também.
Rapaz, mas é verdade.
Paterno.
Vamos de notícia aqui. Vamos com de notícia. Tô botando notícia aqui. Cadê o pessoal do Portal Esfera? Ninguém mandou. Mandou, ah, tá aqui. Vamos de Dominique Fonseca, nossa colega jornalista, que tem pergunta para fazer para o vereador João Cláudio Bacelar do Podemos aqui. Vamos lá.
Boa tarde, vereador. Aqui quem fala é Dominique Fonseca, repórter do Portal Esfera. A criação de uma data simbólica é importante para conscientização, mas na prática, quais mecanismos concretos e mensuráveis o seu projeto prevê para garantir que essas ações saiam do papel e realmente reduzam os índices de feminicídio em Salvador ao longo do ano e não apenas no dia 12 de março?
Boa pergunta.
Muito boa. Obrigado pela pergunta. O projeto prevê a realização de seminários, de campanhas, de aulas nas escolas municipais, né? É muito importante a gente preparar as crianças desde já para, né, para serem antifeministas, né? Como eu quero que minha filha seja tratada por um homem, como eu quero que minha filha reaja diante de um comportamento violento, como eu quero que meu filho homem trate as mulheres. Então, assim, campanhas nas escolas municipais, seminários, audiências públicas, como uma forma de conscientização, de mobilização e de divulgação, né, dessa importante luta, e que realmente não seja só uma luta do dia 12 ou do mês de março, né, mas que isso seja, que o respeito e o reconhecimento às mulheres sejam todos os dias, o ano inteiro, assim como diversas outras campanhas que a gente tem aí, né, o Maio Amarelo do combate à violência no trânsito, o Outubro Rosa, né, várias campanhas que tem aí, mas que são no mês, que são na data, mas que visa realmente conscientizar para a vida, né? Para o dia a dia.
Deixa eu botar agora aqui Marcos Flávio, que tem pergunta também para o vereador João Cláudio Bacelar. Deixa eu pegar Marcos Flávio aqui, vamos lá.
Olá, ouvintes do Portal Esfera. Eu sou Marcos Flávio e quero saber. Vereador, Salvador ainda enfrenta dois problemas graves ao mesmo tempo: o desperdício de alimentos e a insegurança alimentar em áreas vulneráveis. Seu projeto cria o selo Salvador Sem Desperdício. Mas na prática, como a Prefeitura e a Câmara podem garantir que essa política saia do papel, tenha adesão real de bares e restaurantes e, principalmente, chegue a quem mais precisa? Existe previsão de metas, fiscalização ou incentivos concretos?
Obrigado pela pergunta, Marcos. Sim, o nosso projeto é justamente com esse intuito, né? De criar campanhas de fiscalização e de estímulo à doação desses alimentos. E criando um selo, né, para que determinada restaurante, bar, supermercado seja reconhecido pela prefeitura como um local doador de alimentos e que com isso a população procure esse local, né, com maior frequência em razão dessa, né, dessa ação que ele está praticando. Então, com certeza, a gente, né, o intuito do projeto é esse, é a gente dar mais visibilidade e incentivar a doação e combater o desperdício de alimentos.
Esse é o primeiro mandato, né, João Cláudio?
É, sim.
Você, do que você viu desses anos de política acompanhando seu pai e do que você via das angústias, das raivas que seu pai passava, agora que você está pelo lado de dentro, como é que você tem visto isso? Você vira pra ele e fala: pai, é pior do que eu imaginava.
Olha, Gani, eu né, enfim, converso muito com os meus amigos, as pessoas mais próximas. Eu, né, desde que eu me entendo por gente, eu tô nesse meio.
Desde
nesse
que
meio,
você se, né, entendeu o que você tá vendo aí, deputado, avô, vereador, avô,
né,
enfim.
A família Bacelar, assim, tem uma história antiga, né, na política. E eu já nasci nesse meio. Meu pai vereador, presidente da Câmara, deputado estadual, enfim. E eu tive, né, tinha a oportunidade de ter entrado muito antes pra política, mas...
No começo você ficava reticente?
A dedicação, né, por ver meu pai tão dedicado à política e algumas vezes, né...
Muitas vezes ausente, né?
Em casa, entendeu? Isso me fazia, poxa, né, eu não quero isso pra mim, não. Né? De várias vezes eu pensei...
Você casou isso, e a patroa já olhou pra sua cara e já disse: olha, nem pense.
E assim, enfim, tem a questão da timidez também, né, de falar em público. Isso também me deixou um pouco
Sua, né, formação o quê?
Em direito, sou advogado.
Advogado. É. Bom, mas advogado você fez que faculdade?
Fiz a católica.
Ah, eu também fiz católica direito, então a gente tinha que subir ali na frente pra poder falar naquelas aulas de sustentação oral que tinha. Você passava vergonha naquelas aulas?
Muito. Desde a época de colégio eu sempre tive muita vergonha.
Mas você tá bem, cara. Você chegou aqui e matou a pau. Não achei você tímido, não.
Não é que eu não esteja tímido, né? Assim, nem nervoso, nem ansioso, mas assim, a gente vai praticando no dia a dia. Mas assim, essa questão né, da doação de meu pai, por várias vezes na infância, na adolescência, eu questionava se realmente isso compensava.
Entendi.
E quando eu me decidi ir pra essa linha de frente, né, na verdade, quando eu comecei a acompanhar ele, foi no ano 2016. Eu tinha assumido um cargo federal no governo Dilma sofreu impeachment, e aí eu fui exonerado e coincidi com a campanha de 2016. Aí eu fui coordenar a campanha de meu pai. Daí eu não larguei mais. E quando eu comecei a ir pra rua e ter mais contato com as pessoas e ver a gratidão que as pessoas têm ou tinham por meu pai, sabe? Poxa, seu pai já fez isso por mim, por meu filho, por minha comunidade. É tão gratificante. É tão gratificante. E você poder, mesmo diante de assim, tanta necessidade, tantas carências que o povo tem, você poder, às vezes, impactar na vida de uma pessoa, isso é, assim, né, é incrível. Então, despertou em mim, realmente, a vontade de poder trabalhar para transformar a vida das pessoas, né? Para trazer dignidade, para trazer alegria, para trazer felicidade. Não é fácil, é desgastante, sabe? Isso consome muito, mentalmente, fisicamente, tudo que você imagina. Mas quando você vê uma criança sorrir, você vê uma família que você ajudou de alguma forma, é uma injeção de ânimo que você fala, poxa, quero fazer mais, quero fazer mais, quero fazer
Sem
mais.
Sem contar que você tem um sorriso do seu velho, que é um cara da zorra, vamos dizer, no nosso linguajar, nosso baianês, que é um homem, gente finíssima, de uma educação, e que tem orgulho. São quantos irmãos? São dois, né?
Eu sou filho único.
Filho único?
Sou filho único.
E vê... que o seu filho escolheu o caminho, a profissão. Porque normalmente o pai diz, não quero que meu filho seja político, não quero que passe por isso. E seu pai tá ali, ó, te apoiando, desejando. Até porque tem um legado, viu, João? Um legado positivo.
Não, com certeza. Assim, foi uma decisão minha. Hora nenhuma ele
me interviu, né?
Interviu. Pelo contrário, das vezes que eu falei, poxa, tô pensando em ser vereador. Ele, que nada, tem certeza, sabe? Ele sempre quis colocar um dificultador pra ver se eu realmente queria. E hoje, assim, pra mim é missão, uma coisa que eu faço com amor.
Cada um é o braço direito do outro.
Minha esposa me apoia muito, caminha comigo na comunidade, come feijão comigo, toma cachaça comigo, bebe, vai na missa comigo, vai no culto comigo, vai no candomblé comigo, sabe? Assim, vai tá ali, abraça o povo. Minhas filhas, quando eu posso também na campanha, levo pra caminhar, pra conhecerem essa realidade também em nossa cidade, é muito importante. Então, uma coisa que eu não tive na minha infância, né? Acho que meu pai procurou me preservar e me deixar em casa.
Porque era outro momento.
Com certeza. Não foi porque ele quis essa ausência, né? Entre aspas. Foi necessidade. Então hoje, observando, né, os erros e acertos, eu procuro trazer a minha família pra dentro disso. Eu mostro pra minhas filhas meu discurso, até porque hoje tem a rede social, né? Mas assim, mostro meus discursos, mostro meus pronunciamentos, meus projetos.
As filhas têm quantos anos, João?
Uma tem 9, outra tem 7.
Massa.
Levo nas caminhadas, cola adesivo, dá santinho pras amigas, entra na casa das pessoas. Então, assim, eu trago eles pra dentro dessa, né, desse da minha vida, né, do meu trabalho, né?
Meu amigo João Cláudio Bacelar, muito obrigado por sua presença aqui. Simpatia você, não lhe conhecia desta forma. Me tornei seu fã por ser fã do seu pai. E não por isso, mas porque você também tem um caminho a trilhar. E eu tenho certeza que vai ser tão glorificado como é o dele. Muito obrigado por ter vindo. Conte comigo na sua caminhada, principalmente à frente da Comissão de Turismo, que eu tenho total interesse em melhorar a vida do nosso soteropolitano e da nossa soteropolitana. Obrigado por ter vindo, viu?
Gratidão, Luiz, gratidão, Lorena. Conte comigo também, vou contar com você sim. Você me deu algumas ideias em off aqui, que eu já anotei aqui pra gente botar adiante. Tô à disposição e uma boa Páscoa pra todos aí, que a paz de Cristo esteja em todos os lares, todos os corações das famílias. Nessa Páscoa, muito obrigado.
Vamos lá, Lorena.
Boa tarde, Gana, boa tarde, ouvinte do Portal
Esfera. Qual é a última notícia de última hora do Portal Esfera? Deixa eu ver aqui. A notícia que está na capa agora do Portal Esfera, atenção: Polícia Federal e CGU fazem operação na Alba contra desvio de recursos na Bahia. Mandados atingem Alba, Salvador e interior em apuração sobre contratos de veículos. Matéria que tá lá no Portal Esfera no Rádio. Ou no Portal Esfera. Vamos embora.
Beijo, boa tarde, gente.
Até amanhã. Tamo de volta. Amanhã é quem mesmo?
Amanhã, eu tô com a minha
irmã. Também não sei não. Só a Dila que sabe. Beijo pra todo mundo, excelente dia, tchau.
Eu resolvi muitos problemas, fiquei alegre e estressado. Corri pra todo lado, fiz alguns telefonemas. O que acontece é que a vida passa. Se você não vive, ela mesmo te ultrapassa. Até de vez em quando é bom dar uma pausa, pra lembrar que a gente existe só por uma causa. Viver um dia após o outro. Sorrir, mesmo que tenha pouco. Eu quero ser feliz. Deixa eu ser feliz. Como se fosse ontem. Como se fosse ontem. Você me veio assim tão de repente. Olhou no fundo dos meus olhos e naquele instante o clima ficou quente. Como se fosse ontem. Eu sei que só a gente entende. Porque o amanhã é um dia diferente. E ninguém sente o que a gente sente. O que acontece é que a vida passa. Se você não vive, ela mesmo te ultrapassa. Até de vez em quando é bom dar uma pausa, pra lembrar que a gente existe só por uma causa. Viver um dia após o outro. Sorrir, mesmo que tenha pouco. Eu quero ser feliz. Deixe ser feliz. Como se fosse ontem. Viver um dia após o outro. E sorrir, mesmo que tenha pouco. Como se fosse ontem. Como se fosse ontem. Eu levantei, tomei o meu café, fiz minha reza e agradeci a Deus por ele me dar.
Da moda à alimentação, da tecnologia à cosmética e muito mais. O Index, o maior evento da indústria do Nordeste, está de volta. Um ambiente feito para conectar quem produz na Bahia a quem compra, através de espaços de inovação, conteúdo estratégico e rodadas de negócios. Confira novidades e amplie conexões de 6 a 8 de maio no Centro de Convenções Salvador. Entrada gratuita. Inscreva-se indexbahia.com.br. Produção Bahia Eventos. Realização Sebrae e Fieb.
Acabou o programa.
Acabou. Liga aí. Acabou. Vamos pra casa.
Acabou.
Mas acabou. Acabou mesmo. Ah, então vamos embora, né? Até amanhã.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itabuna FM.
Caramba, tava no mercado, rapaz, uma senhora reconheceu minha voz e disse: você é Carlos Menezes da rádio, né?
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
A Itapuã FM pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina.
A rádio da gasolina.
Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina. Oxi, eu quero gasolina.
É isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo: Itapuã FM, me dá gasolina. E depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina. Mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso.
Itapuã.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
1:03, boa tarde.
Na Páscoa do Parceirão tem tudo para você vender ainda mais e economizar para sua casa. Confere só. Bombom Lacta Favoritos, barras Lacta recheados de vários sabores, Choco Wafer Bis e muito mais. É a chance perfeita para abastecer a sua casa ou seu negócio e garantir um carrinho cheio, pagando menos em cada item. Tem economia em toda compra. Pague todas as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Festival de Páscoa Atacadão, tudo para uma Páscoa ainda mais parceirona.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Agora eu vou dormir com qualidade, daquele colchão velho não sinto saudades. Se liga, meu amigo, achei a solução. Passe na Ortossono e compre o seu colchão.
São 14 lojas, visite a Ortossono mais próxima de você e adquira seu colchão Recoflex. Siga a Ortossono Colchões Oficial e chama no zap 719-8158-7079.
Gente, aqui é a Juliana Paz, falando direto da festa de prêmios do Atacadão. Tá demais a promoção Abril Parceirão. Um mês inteiro de ofertas e mais de 3 milhões em prêmios. São R$64 mil por dia, mais de R$300 mil em vales compras e no final, 10 super prêmios de R$100 mil. Entra em aniversarioatacadão.com.br, cadastre suas notas e vem comigo aproveitar essa festa de prêmios. Atacadão, lugar de comprar barato.
Consulte o regulamento do site.
Moderna, sustentável e preparada para o futuro. Agora, 100% da energia elétrica externa da refinaria de Mataripe é própria e solar. Com a Sela em Solar Parque 1, a refinaria de Mataripe acelera a transição energética, reduzindo sua pegada de carbono. É o maior parque solar próprio associado a uma refinaria no Brasil. É Mataripe, autossuficiente em energia elétrica externa. A Sela em Solar Parque 1, um grande passo para a refinaria, para a Bahia e para o planeta.
Vai, você que tem orgulho de nascer aqui e que nasce nas maternidades estaduais.
Minha filha nasceu em minha cidade.
Vai, com a implantação da educação estadual em tempo integral, você vai vencer.
É daqui para a universidade.
Vai, que o governo da Bahia tá aqui, diminuindo distâncias e abrindo novos caminhos para Salvador seguir em frente. Salvador, 477 anos. O governo da Bahia tá do lado do povo.
Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
1:05.
Cheguei.
Tudo certo pro churrasco de verão. Sol, ok. Galera, ok. Brasa, ok. Mas churrasco de verdade só fica completo quando tem saudade na grelha. Porque churrasco memorável não acontece por acaso. Na praia, no quintal, no sítio, em qualquer lugar, se é pra celebrar, que seja com sabor de verdade. Bom é churrasco no verão. E tudo que é bom, dá saudade.
Quarta-feira, dia 1º de abril, tem rodada dupla do Brasileirão na Arena Fonte Nova, a partir das 20h. Bahia, Atlético Paranaense e no Mineirão, em Belo Horizonte. Cruzeiro, Vitória, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Itapuã.
E a nossa equipe de craques já está escalada. Fábio Gomes, Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar, Marcos Mendonça, Reinaldo Oliveira, Cabelinho e Zé Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Pra comandar depois do jogo, o Pau e Fogo.
José Eduardo.
É isso aí, gente, não é mentira não. É dia 1º de abril, rodada dupla do Brasileirão. Bahia e Atlético Paranaense e Cruzeiro e Vitória. Tudo isso aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau nele! Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul.
sua Bet de norte a sul. Para tudo Itapuã FM. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Aline Brito. Oferecimento: Supermercado Forte, o mercado do seu bairro, sempre perto de você. E Softcomp, inteligência que protege, tecnologia que conecta.
O nome da rádio é Itapuã FM.
No ar, Atacarejo, o menor preço da Bahia.
É só hoje, no Atacarejo. Filé de tilápia seara, 600 gramas, R$26,90. Filezinho de frango aurora, 1 quilo, R$17,99. Peixe tipo bacalhau site, 1 quilo, R$54,90. Manteiga Itacolone, 500 gramas, R$18,90. Café Bom Jesus, 250 gramas, R$12,88. Leite da Vé, 200 gramas, R$6,48. Espaguete Ecobon, 400 gramas, R$1,85. Refrigerante Gubi, 2 litros, R$3,89. Sabão brilhante sachê, 1 quilo, R$13,49.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.